Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que Deus abençoe você. Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse programa que entra na sua casa toda quarta-feira, às 10 horas da noite, passando reprise na TV Canção Nova, no período da tarde, e também no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. É muito bom ter você aqui no meu canal do YouTube, porque esse programa fica gravado no canal do YouTube, tanto no Canção Nova Play, quanto no Frei Gilson / Som do Monte. Tá bom? É uma alegria tê-lo aqui. Hoje, vai pegando o seu livro. A gente vai hoje meditar o livro Forja. E vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Lembrando você que ainda não tem, adquira os seus. Adquira os três. Você pode adquirir pela loja Canção Nova ou pela Loja Mensageiros. Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros. Caminho, Suco, Forja. Já pede os três, porque cada programa a gente usa um, tá bom? Aqui é um programa para cuidar da espiritualidade, para cuidar da sua vida interior. E eu tenho certeza que hoje você vai crescer muito, você vai amadurecer muito. Vamos lá. Eu estou na página 88, no parágrafo 231. 231. Apresentaram a Jesus um enfermo e ele olha-o. Deves contemplar bem a cena e meditar as suas palavras. Tem confiança, filho. Isso é o que te diz o Senhor quando sentes o peso dos erros. Fé. A fé em primeiro lugar, depois deixar-se guiar como paralítico, obediência interior e submissa. Olha que interessante. Mesmo diante dos teus erros, veja que o tema do nosso capítulo aqui é pessimismo. Então você não pode ser pessimista. Ou seja, eu não dou conta, eu sou um pecador, eu não dou conta de viver a vida, eu não dou conta, eu vou desanimar. Quantas pessoas não conseguem viver em Deus porque desanimaram? Eu sou um pecador, eu não dou conta de viver mandamento, eu vou viver perdido mesmo. Já vi pessoas até dizendo, eu vou para o inferno mesmo, não dou conta. Não, meu irmão, não, minha irmã. Medita as palavras de Cristo para todas as pessoas. Vamos, levanta-te, confiança. Vai, não peques mais. Então olha que interessante, isso é o que te diz o Senhor quando sentes o peso dos erros. Então quando você tem o peso dos erros nas suas costas, quando você cai em algum pecado, fé. A fé em primeiro lugar, depois deixar-se guiar como paralítico, obediência interior e submissa. Então obedecer a Deus. Você vai conseguir se levantar, você vai conseguir sair dessa situação. Então o ensinamento para você e para mim hoje é o seguinte: diante de qualquer erro que você venha cometer, e você vai cometer erros, eu cometo erros, não vamos desanimar. Amém? Não vamos desanimar. 2:32. Filho, pelas tuas próprias forças não podes nada no terreno sobrenatural. Olha que interessante, pelas tuas próprias forças, você não pode nada no mundo sobrenatural. Então o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Em tudo eu preciso de Deus. Em tudo eu preciso de Deus. Acho que eu estou até com a Bíblia aberta nessa página. Aonde Jesus vai falar para mim, onde Jesus vai falar para você, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus você não pode nada. Então, não desanima quando você vê que você não tem força. Você não tem força mesmo. Foi isso que Deus quis mostrar para Paulo. Por isso que Paulo depois vai entender: basta-te a tua graça, porque é na minha fraqueza que se manifesta a sua força. Olha o que Paulo entende: é na minha fraqueza que manifesta a força de Deus. Por isso que nós não devemos desanimar, porque se fosse com a nossa própria força, aí a gente podia desanimar, porque aí a gente podia falar: ah, não dou conta, ah, não dou conta. E de fato, você não dá conta, mas Deus sabe disso, e por isso que Ele deu uma graça extraordinária sobre você. Então você vai dar conta, não, mas não por você mesmo, mas pela graça de Deus em você. Por isso, quando eu sou fraco, é que sou forte, porque é a graça de Deus agindo em mim. É a graça de Deus agindo em mim. Amém? Quando eu sou fraco, é que sou forte. Não é a minha força, é a força de Deus. Não é eu que estou fazendo, é Deus que está fazendo. Então, se fosse por você mesmo, você não daria conta. Mas como é Deus agindo em você, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, esse ensinamento você precisa entender. Depois Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, você está pecando, você errou, mas não pare, porque a graça de Deus é maior do que esse teu erro. A graça de Deus é maior que esse seu pecado. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não desanime de Deus, não desanime da santidade, não desanime, não desanime. Por quê? O seu pecado é grande, mas a graça é maior. Você não dá conta, mas Deus pode em você. Deus pode em você. Mas se fores instrumentos de Deus, poderás tudo. Tá vendo? Sem Deus você não pode nada, mas com Deus você pode tudo. Eu acabei de falar sem saber. Posso tudo naquele que me conforta. Pois Ele quer que, pela sua bondade, utilizar instrumentos ineptos como tu e como eu. Então, a gente precisa entender que a graça de Deus atua nesse instrumento. O Frei Gilson é cheio de pecados. O Frei Gilson é fraco. O Frei Gilson não dá conta sozinho. Então quem age no Frei Gilson? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Sem Deus eu não conseguiria ser padre. Então vou só pensar no meu sacerdócio. Eu sou um padre. Eu não poderia ser padre sem a ajuda de Deus. Eu não podia ser padre sem o dom de Deus. Eu não podia ser padre sem a assistência da graça. Não, não poderia, não poderia, não poderia, porque por mim mesmo eu sou fraco, eu sou frágil. Gente, é a graça de Deus que age na nossa vida. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E Deus escolhe aquilo que é fraco para confundir os fortes. Deus escolhe aquilo que é fraco para fazer a sua graça atuar. Até para que você saiba que o poder não veio de você, mas o poder veio de Deus. Então é muito bom quando você tem consciência da sua fraqueza. Ter consciência da sua fraqueza é bom demais, porque cada vez mais você se convence que o poder não veio de você, mas o poder veio de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Romanos 2:33, sempre que fizeres oração, esforça-te por ter a fé dos enfermos do Evangelho. Deves ter a certeza que Jesus te escuta. Então, quando você for rezar, a gente precisa se esforçar para ter a fé daqueles doentes do Evangelho. Quantos doentes do Evangelho nos inspiram? Aquela mulher cananeia que estava com a sua filha possuída por um demônio e ela não desiste de pedir o seu milagre. Senhor, minha filha está possuída por um demônio. Aí Jesus não fala nada com ela. Ela pede de novo: Jesus, minha filha está possuída por um demônio. De repente os discípulos falam: manda essa mulher embora, ela nos persegue com seus gritos. E aquela mulher grita novamente: Senhor, minha filha está atormentada por um demônio. Aí Jesus fala: não convém jogar a você o pão dos filhos, aos cães o pão dos filhos. Jesus, mas ao menos os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Me dá uma migalha do teu poder e minha filha ficará curada. Jesus olha para aquela mulher e fala, vai minha filha, tua fé é grande, tua filha já está salva, tua filha está curada. Aquela mulher que fala, se eu tocar ao menos na orla do seu manto, eu ficarei curada. Oh meu Deus, que fé dessa mulher. Aquele oficial romano que fala, Jesus, você não precisa ir lá em casa não, você vai dizer uma palavra e ele ficará curado e aquela pessoa fica curada. Aquele episódio, Jesus, se o senhor quiser, eu posso enxergar, eu posso ver. Irmão, irmã, José Maria Escrivá está dizendo, olhem para os doentes do Evangelho, para que você entenda como que você deve proceder. Deves ter a certeza que Jesus te escuta. Aquele homem que o cego de Jericó, o Bartimeu, cego de Jericó, que gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas pediram para ele ficar quieto, para ele parar de gritar. E diz a Bíblia que ele gritou ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus curou aquele homem. Ah, meu irmão, minha irmã, estes exemplos são exemplos de fé. Aquelas pessoas que pegaram o paralítico e não tinha lugar para colocar diante de Jesus, então quebraram o telhado e entrou, colocou o paralítico no meio daquela assembleia, pelo telhado. Precisamos de fé. 2, 3, 4. Minha mãe, as mães da terra olham com maior predileção para o filho mais fraco, para o mais doente, para o mais curto de cabeça, para o pobre e o aleijado. Senhora, eu sei que tu és mais mãe que todas as mães juntas, e como sou teu filho, e como sou fraco e doente e aleijado e feio... José Maria Escrivá está dizendo algo tão interessante. Toda mãe vai dar atenção para o filho mais fraco. Não é à toa, pode prestar atenção que ela tem 5 filhos e um acabou de nascer. Para quem a mãe vai dar mais atenção? A mãe vai dar mais atenção para o filho que acabou de nascer, porque é o mais frágil, porque é o mais fraco. José Maria Escrivá está dizendo, olha, a Virgem Maria, a senhora como uma boa mãe, eu sou fraco. Quanto mais fraco, mais atenção você recebe. Quanto mais fraco, mais atenção você recebe de Deus, Pai. Quanto mais fraco, mais atenção você recebe de sua mãe do céu. 2, 3, 5. Falta-nos fé. Falta-nos fé. No dia em que vivemos esta virtude, confiando em Deus e na sua mãe, seremos valentes e leais. Deus, que é o Deus de sempre, fará milagres por nossas mãos. Está faltando fé para a gente. Está faltando fé para você, está faltando fé para mim. Ah, meu irmão, irmã, irmã, está faltando fé. No dia em que vivermos esta virtude da fé, confiando em Deus, confiando na sua mãe, no dia que isso acontecer, seremos valentes. Não vamos desistir diante de qualquer sofrimento, seremos valentes e seremos leais. A fé faz você ser valente, a fé faz você ser leal. Duas coisas muito importantes. A fé faz você ser valente. A fé faz você ser leal. Quem tem fé é leal a Deus. Quem tem fé é fiel a Deus. Quem tem fé é valente. Não desiste nunca. Quem tem fé não desiste nunca. Por que que você não desiste nunca? Porque você tem fé. É tão bonito quando a gente vê aqueles antigos, os nossos avós, aqueles que vieram da roça, aqueles que sofreram tanto, mas a gente vê que eles não desistiam. E por quê? Porque tem fé. Eram homens de fé, mulheres de fé. Falta-nos fé, falta-nos fé. Dá-me, ó Jesus, essa fé que de verdade desejo. Minha mãe, Senhora minha, Maria Santíssima, faz que eu creia. Eu quero que você reze comigo. Diga comigo. Dá-me, ó Jesus, essa fé que de verdade desejo. Minha mãe e Senhora minha, Maria Santíssima, faz que eu creia. Amém. 236. Uma firme resolução. Abandonar-me em Jesus Cristo com todas as minhas misérias. E o que Ele quiser em cada instante, fiat seja. Olha que bonito. Uma firme resolução. Abandonar-me em Jesus Cristo com todas as minhas misérias. Abandonar-se em Jesus. Abandonar-se em Jesus com os seus pecados. Abandonar-se em Jesus com as suas misérias. Abandonar-se em Jesus com as suas fraquezas. Gente, que lindo isso. Abandono, abandono, abandono. Jesus, aqui estou eu. Cheio de pecados, cheio de misérias, mas eu me entrego a Ti, Jesus. E o que Ele quiser em cada instante, e eu quero que na minha vida aconteça o que o Senhor quiser, a cada instante, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. 237, nunca desanimes, porque o Senhor está sempre disposto a dar-te a graça necessária para essa nova conversão de que precisas, para essa ascensão no terreno sobrenatural. A palavra para você é nunca desistir. Nunca desistir. O Senhor está disposto a te dar toda a graça que você precisa. Neste momento que você está vivendo, você está precisando de uma graça. O Senhor está disposto a te dar essa graça. Ei, meu irmão, isso é lindo. Deus não vai te deixar de te dar a graça que você precisa. Ah, eu não consigo mudar de vida, eu não consigo... Tem gente que fala assim, ah, eu não consigo largar esse vício do cigarro que está acabando com a minha saúde, eu não consigo largar essa bebedeira, eu não consigo largar esse pecado, esse adultério. Claro que você consegue, claro, não você, mas Deus em você. Ora, se você disser que não é possível largar isso, significa que você está dizendo que a graça de Deus não pode fazer nada na sua vida. Meu irmão e minha irmã, isso seria até um pecado? Deus pode fazer todas as coisas. Eu pergunto para você, Deus pode te libertar dessa bebedeira, sim ou não? Deus pode te libertar desse adultério, sim ou não? Deus pode te libertar dessa pornografia, sim ou não? Deus pode te libertar dessa droga, sim ou não? E eu sei que você está dizendo, sim, Deus pode. Quem não pode? Você. Talvez você diga, eu não consigo me libertar da bebida. Ok, eu acredito. Eu não consigo me libertar dessa droga. Eu acredito. Eu não consigo me libertar dessa pornografia, desse adultério. Eu acredito. Só que o que eu estou te dizendo é, deixe então o poder de Deus agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixe o Espírito Santo tomar conta de você. Seja batizado no Espírito. Entregue sua vida a Jesus e pronto. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Eu falo porque fez na minha. Tinha tantas coisas que eu achei que eu nunca ia conseguir me libertar. Mas graças a Jesus, graças ao Espírito Santo, graças ao Pai, eu consegui. Não pelo meu poder, mas por sua graça. Amém? Gente, isso é extraordinário. Isso é fantástico. Por isso, não desista, não desanime, não desanime, não desanime. O Senhor está sempre disposto a dar-te a graça necessária para essa nova conversão de que precisas, para essa ascensão no terreno sobrenatural. O Senhor está disposto a fazer por você tudo o que for necessário. Agora, se você desiste, Deus não pode fazer. Deus não pode... Santo Agostinho tem uma frase. Deus te criou sem precisar de você, mas não pode te salvar sem você. Ou seja, não adianta Deus derramar a graça sobre você se você não quer. Se você não quer, Deus não pode fazer nada. Por isso que é muito importante. A pessoa quer se libertar da bebedeira, a pessoa quer se libertar da droga, a primeira coisa que você precisa saber, mas você quer? Talvez você não tenha força, mas eu não conto com a sua força, eu conto com a força de Deus. Mas a questão não é se você consegue ou não, porque eu já sei que você não consegue sozinho. A questão é se você quer. Porque se você não quiser, aí a graça não pode agir. Agora, se você disser, eu quero largar essa bebedeira, eu quero largar esse pecado, eu quero largar essa situação, opa, se você quer, abra os seus braços, vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir o Espírito Santo, vamos pedir a Jesus, e Jesus vai agir em você. Amém. Nós estamos na página 89, parágrafo 238. Deus seja louvado. Dizias de ti para ti, depois de terminares a tua confissão sacramental. E pensavas, é como se tivesse voltado a nascer. Gente, olha que bonito. A gente não pode desanimar diante do pecado. A gente não pode desanimar. Porque é verdade, gente, vai ter horas que a gente vai cair. Vai ter horas que a gente vai pecar. Como Paulo vai dizer, o bem que eu queria fazer, acabo não fazendo. E o mal que eu não queria fazer, eu acabei fazendo. Tem muito mal que a gente fez na vida que a gente não queria ter feito, mas a gente foi fraco. A gente caiu. A gente não conseguiu dizer não à tentação. A gente não conseguiu dizer não ao pecado. Oh, meu Deus, misericórdia. Mas mesmo quando você cai, seja uma falta leve, seja uma falta grave, não desista. Não desista. O Senhor nos deu o sacramento da confissão. Gente, por que que Deus deu o sacramento da confissão? Ou seja, o que que é o sacramento da confissão? É a hora que você vai diante do sacerdote pedir perdão dos seus pecados. E você sai da confissão perdoado. Ora, por que que Deus nos deu esse sacramento? Justamente para que você não desistisse. Porque você imagina, vamos pensar que fosse só o batismo, porque o batismo apaga todos os seus pecados. Então vamos pensar que fosse só o batismo, porque a palavra de Deus diz, aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Quem não for batizado será condenado. Beleza, então eu vou me batizar para que eu seja salvo, para que eu seja perdoado. Aí vamos dizer que você foi batizado. Só que aí Deus dissesse para você, mas só tem essa chance, se você cair de novo, você vai para o inferno. Porque olha, você já estava no inferno, agora eu estou te dando o batismo, mas se você pecar depois do batismo, você vai para o inferno, não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais chance. Deus sabia que nós somos fracos. Depois do batismo, se você cair de novo, não é para você desistir. Tem o sacramento da confissão para você nascer de novo. Porque, gente, o que que acontece? A gente já nasce morto. Como assim? Eu já nasci morto? Sim, você já nasceu no pecado, diz a palavra de Deus, minha mãe concebeu-me no pecado. Você já nasceu no pecado original, no pecado de Adão e Eva. Quando você é batizado, você nasceu de novo. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E você ter que... Aí Nicodemos fala, mas eu preciso entrar na barriga da minha mãe de novo? Não, Nicodemos, não é entrar na barriga da sua mãe de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, o batismo, a água e o Espírito. Não é uma água qualquer, é uma água grávida do Espírito Santo. É uma água que contém o Espírito Santo. Então, se você for batizado, você vai nascer de novo. Só que o salário do pecado é a morte. Oh, meu Deus, eu estava morto. Parece aquela brincadeira, vivo, morto, né? Você nasceu morto. O batismo fez você nascer de novo. Nascer para Deus. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu me entrego ao pecado de novo, quando eu me entrego a um pecado mortal, quando eu me entrego a um pecado grave, o que é um pecado grave? O que é um pecado mortal? É aquele pecado grave, eu sei que é pecado, mas mesmo assim eu faço. Eu sei que é pecado, mesmo assim eu faço. Ou seja, é uma falta muito grave, mesmo sabendo que é pecado eu faço. Então, aí você morre. Morre. O salário do pecado é a morte. Aí olha que bonito, Deus deixou o sacramento da confissão para quando você se confessar, você vai nascer de novo, você vai ficar limpo de novo, você vai nascer de novo. Gente, que lindo! Eu não consigo entender como tem gente que não se confessa. Eu não consigo entender como tem católicos que estão há anos sem se confessar. Sabe? Tem católicos que estão há anos sem se confessar porque tem uma... Por exemplo, muitos não se confessam porque moram junto. Obviamente, você não vai conseguir se confessar, você não vai poder se confessar. Não é porque a igreja não quer te perdoar, mas porque você, para se confessar, você tem que querer resolver essa situação. Ou seja, qual é a situação que tem que ser resolvida? Você está numa relação de fornicação, tendo relação sexual fora do casamento, tendo uma vida de marido e mulher fora do casamento, isso não agrada a Deus. Para se confessar, primeiro tem que mudar isso, tem que resolver, tem que se arrepender mudando atitudes para que você consiga se confessar. Veja, tem muita gente que não se confessa por causa disso. Mas aí o assunto é mais complicado, envolve duas pessoas, não é tão simples resolver esses casos. Aliás, você que está nessa situação, aconselho você a procurar um bom sacerdote e perguntar ao padre: padre, minha situação é essa, moro junto, como é que eu faço para resolver minha vida? Porque tudo tem solução, basta você querer achar um bom padre e ele vai te orientar. O que que você tem que fazer para sair dessa condição de pecado e entrar para o estado de graça? Tá? Então não desanime também, você que está nessa situação, não desanime, vamos ajeitar essa vida. Tá? Agora, tem muito católico que não se confessa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, você vai ver, a pessoa está casada na igreja, a pessoa não tem nada muito grave que a tira disso, só que ela não está nem aí para a confissão. Ela não sabe a importância da confissão. Veja, não é que ela não tem um monte de pecado, ela está cheia de pecado, só que ela não sente necessidade de confessar. Ora, isso para uma pessoa que não é católica, a gente até chega a compreender, ele não conhece a fé, ele não conhece a importância da confissão. Agora, para um católico, às vezes vai até na missa, às vezes faz novena, às vezes faz isso, faz aquilo, mas não se confessa. Meu irmão e minha irmã, não se esqueça que a confissão, ela faz a gente nascer de novo. O pecado nos coloca na morte e a confissão nos faz nascer de novo. Eu aconselho você a se confessar todo mês. Eu procuro confessar todo mês para que eu vá nascendo de novo. Nascendo de novo. Então é isso que José Maria Escrivá está dizendo. Dizias de ti para ti, depois de terminares a tua confissão sacramental, e pensavas, é como se eu tivesse voltado a nascer. Gente, todo mundo que se confessa faz essa experiência, sim ou não? Parece que a gente sente que um peso das costas saiu, um peso da nossa alma saiu. Parece que a gente nasceu de novo. Depois prosseguiste com serenidade, Senhor, que queres que eu faça? E depois da confissão, Senhor, que queres que eu faça? Eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. E tu mesmo te deste a resposta, com a tua graça, por cima de tudo e de todos, cumprirei a tua santíssima vontade, eu te servirei sem condições. E aí, gente, como é bom a gente sair da confissão com esse propósito, né? É muito importante sair da confissão com propósitos de emenda. A confissão não seria válida se a pessoa vai lá, confessa com o padre, mas ela não tem propósito de emenda. Ela não quer mudar. Ela só foi lá para falar. Essa confissão seria inválida. Porque é um pressuposto que para a confissão ser válida, você queira mudar de vida. Você esteja arrependido. É por isso que eu acabei de dar um exemplo, que a pessoa que está numa situação de sexo fora do casamento, ela pode se confessar, mas desde que ela queira mudar isso. Então não adiantaria eu ir me confessar se eu não quero mudar minha vida. Então imagina um ladrão que diz assim: padre, eu quero vir aqui na confissão porque eu roubo toda semana. Eu roubo toda semana. Toda semana eu roubo alguém. Aí ele sai da confissão já pensando assim, já mandando o WhatsApp: olha, o próximo que eu vou roubar lá para a quadrilha, ele fala, o próximo que eu vou roubar é fulano de tal. não está certo. Essa confissão seria inválida. Ele tem que sair da confissão com esse desejo: Senhor, eu sou fraco, e porque sou fraco eu pequei, mas agora eu saio da confissão falando: eu confio na tua graça, eu não quero mais pecar, eu quero ser santo. Então, se eu roubava, a partir de hoje o meu WhatsApp vai ser diferente. Ó, tô fora disso, não quero mais saber disso. Claro, pode acontecer que, mesmo se confessando, depois você vai cair no mesmo pecado, mas não que você queira cair no pecado. Você não queria cair no pecado, mas caiu. É outra coisa, isso é outra coisa. Diferente da pessoa que fala: eu não quero mudar. Então, como é bom sair da confissão falando: Senhor, eu quero mudar. Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. 2:39. Narra o evangelista que os magos videntes, ao verem de novo a estrela, ficaram cheios de uma grande alegria. Alegrem-se, filho, com esse júbilo imenso, porque fizeram o que deviam, e alegraram-se porque têm a certeza de que chegarão até o rei, que nunca abandona aqueles que o procuram. A alegria vem quando a gente procura Jesus. A alegria vem quando a gente faz o nosso dever. A alegria vem quando a gente vive a santidade. A alegria vem quando a gente procura Jesus. Gente, não tem maior alegria do que aquele que procura Jesus. Não tem maior alegria do que aquele que vive a santidade. É por isso que todo santo é alegre. Você nunca vai encontrar um santo triste, porque todo santo é alegre. Porque em Deus brota alegria, brota alegria, brota alegria. 240. Quando amares de verdade a vontade de Deus, não deixarás de ver, mesmo nos momentos de maior trepidação, que o nosso Pai do Céu está sempre perto, muito perto, ao teu lado, com o seu amor eterno, com o seu carinho infinito. A gente precisa amar de verdade a vontade de Deus. Eu quero fazer tua vontade, Senhor. E, gente, amar a vontade de Deus. Porque você pode fazer a vontade de Deus não gostando dela. Por exemplo, a pessoa vai lá para a missa. Ah, tem que ir para a missa hoje, né? Hoje é domingo. Ah, meu Deus. A pessoa começa a te convidar em casa. Ah, não queria ir para a missa hoje. Não, vamos, vamos, vamos. Você viu o padre falando na missa que tem que... falando que tem que ir para a missa, né? Ah, então vamos. Vai, vamos para essa missa logo, porque aí eu fico livre dessa missa. Ei! Você vai para a missa. Ô, criatura, você está indo para a missa. Mas você não ama a missa. Você não ama a vontade de Deus. Então, o que está te faltando? Que legal que você está indo para a missa, mesmo emburrado. Às vezes é bom ir para a missa, mesmo que não queira. Mas o que está te faltando? Amar a vontade de Deus. Então, entenda isso. Não é só fazer a vontade de Deus. É preciso amar a vontade de Deus. Então, o que significa amar a vontade de Deus? É domingo, é dia de ir para a missa. Oh, meu Deus, que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria que eu vou para a missa. Porque lá eu vou encontrar a pessoa que eu amo. Lá eu vou encontrar Deus. Lá eu vou encontrar Jesus. Você pode até falar: estou cansado. Nossa, eu estou tão cansado. Essa semana foi tão puxada. Mas que alegria de ir para a missa. Porque lá Deus vai descansar a minha alma. Porque lá Deus vai falar comigo. Eu amo fazer a vontade de Deus. É um fardo para você ir para a missa? Não, eu amo ir para a missa. Eu amo ir para a missa. Para mim seria difícil se não tivesse missa. Porque eu amo a missa. Vamos aplicar isso a outro mandamento? O mandamento de não pecar contra a castidade. Então, a relação sexual só deve ser feita no matrimônio. Por uma pessoa que é casada na igreja. Sexo só deve ser feito entre um homem e uma mulher dentro de um casamento na igreja. E isso é o que Deus estabeleceu. Não foi Frei Gils que estabeleceu isso, foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Isso está em Gênesis, isso está depois no Evangelho de São Mateus, está tanto Jesus falou como Deus falou, Deus Pai falou na Sagrada Escritura. Então, eu amo essa vontade de Deus. Então, eu que sou padre, eu não posso ter sexo porque eu não sou casado. Eu sou sacerdote, eu vivo a castidade. Eu não sou casado, só pode fazer sexo quem é casado. Então, eu que sou padre, eu amo a vontade de Deus. Agora, tem gente que vai falar o seguinte: ah, esse negócio de a igreja, ah, não pode isso, não pode aquilo, e a gente não pode nada. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Esse negócio de que não pode ter sexo, isso aí não existe, isso aí é da época do não sei da onde. E às vezes a pessoa faz, mas faz com fardo, faz reclamando, faz murmurando. Não, não, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. É a vontade de Deus. Eu amo a vontade de Deus. Então por que que você não faz sexo no seu namoro? Por que que você não faz sexo no seu noivado? Por que que você não vai morar junto? Ora, porque esta não é a vontade de Deus. E eu amo a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para mim? Porque não sou casado ainda? A castidade. Abstinência sexual. Então, por amor a Deus, eu faço isso. E não é um peso, é alegre. É com amor. Você está entendendo? Cumprir os mandamentos de Deus com amor. Amar a vontade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Amar a vontade de Deus. Se porventura o panorama da tua vida interior, da tua alma está obscurecido, deixa-te conduzir pela mão, como faz um cego. E quando você sentir que você está perdido, e quando você sentir que você perdeu o caminho, e quando você sentir que você perdeu o rumo, quando você sentir que está tudo escuro, deixa-te conduzir pela mão. Porque às vezes você é um cego. Na verdade, somos cegos que precisamos sempre das mãos de Deus. O Senhor, com o passar do tempo, premia essa humilhação de rendermos a cabeça dando-nos luz. Então, o que a gente tem que fazer diante de Deus? Nos humilhar, entender que a gente não sabe o caminho. Gente, por que que eu quero fazer a vontade de Deus? Por que que eu dou minha mão para Deus? A gente tem que ter humildade. Qual é a humildade? A humildade é que eu não sei qual é o caminho, não. Ei, você não sabe qual é o caminho. Então imagina. De repente eu estou num lugar, preciso chegar a determinado lugar, e às vezes eu vou ter vergonha de dizer que eu não sei chegar lá. Não, eu preciso ser humilde e falar: olha, eu não sei chegar a esse lugar que você está falando. Ah, isso vai me humilhar. Então, que te humilhe. Por quê? Se você não falar, você não vai chegar. Então, a gente precisa ser humilde. Você não sabe chegar ao céu. Você, por você mesmo, você não sabe chegar ao céu. Não sabe. Ei, você, por você mesmo, você não sabe qual é o caminho. Por você mesmo, sem Jesus, você não chega ao céu nunca. Eu digo isso com todas as letras. Sem Jesus você não chega ao céu nunca. Nunca. Então o que vamos ter que fazer? Vamos ter que ser humilde. Vamos ter que ser humilde e falar: Jesus, segura a tua mão. Porque a Bíblia falou: tu és o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você é o caminho, você conhece, você é o caminho. E aí vem os santos nos ajudam a mostrar o caminho, os santos nos levam para Jesus, os santos nos apontam para Jesus, os anjos bons nos apontam para Jesus, então tudo nos aponta para Jesus, os evangelizadores, os pregadores, os sacerdotes nos apontam para Jesus, porque Jesus é o caminho. Agora a gente precisa ter essa humildade. 2:4:2 Ter medo de alguma coisa ou de alguém, mais especificamente de quem dirige nossa alma, é impróprio de um filho de Deus. Há pessoas que vão dirigir nossa alma. Há coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Muitas vezes, no caminho para Deus, nós vamos precisar de conselhos. Nós vamos precisar de ajuda de alguém mais experiente. Então, nós não podemos ter medo disso. Nós não sabemos tudo. Então, na minha vida, eu, Frei Gilson, quantas vezes eu tive que pedir conselho para alguém? Quantas vezes eu perdi a conta? até os dias de hoje. Mesmo sendo padre, tem horas que no meu caminho eu tenho que chegar num padre mais experiente e fazer perguntas. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Tô perdido. Não tenha medo. Não tenha medo de pedir ajuda. 243. Não te comove ouvir uma palavra afetuosa dirigida à tua mãe? Pois bem, com o Senhor acontece a mesma coisa. Não podemos separar Jesus de sua mãe. Olha que bonito. Você fica feliz quando alguém elogia tua mãe? Você fica feliz quando alguém fala bem da sua mãe? Jesus também fica feliz quando falamos bem da sua mãe. Não tenha medo de falar palavras doces para Maria. Não tenha medo de amar Maria, porque eu, Frei Gilson, fico feliz quando as pessoas amam minha mãe. Eu, Frei Gilson, fico triste quando as pessoas não amam minha mãe. Eu ficaria muito triste quando eu ver alguém maltratando minha mãe. Ora, se eu já sou assim, imagina Cristo. Cristo ficaria triste se a gente tratar mal a mãe dele. Se a gente falar mal da mãe dele. Mas Cristo fica feliz se a gente falar bem da mãe dele. Não tenha medo de amar Maria. E como é bom a gente terminar o programa assim. Como é bom a gente terminar o programa falando dela. A gente sabe. Quantas pessoas têm medo de amar Maria? Quantas pessoas têm medo de se dirigir a Maria? Nós sabemos que irmãos de outras denominações têm medo de se falar com ela, de se dirigir a ela. Hoje até muitos deles têm dito assim, não, mas mulher, a Maria foi uma grande mulher de fé. Maria foi um exemplo de mulher, mas mesmo assim ainda tem dificuldade de dizer, Maria, minha mãe, eu te amo. Maria, minha mãe, me ajuda. Maria, minha mãe, você é especial para mim. Então digo para você, não tenha medo. O católico não tem medo de reverenciar Maria. E aí é o que José Maria Escrivá está dizendo. Não te comove ouvir uma palavra afetuosa dirigida à tua mãe? A gente fica comovido quando alguém dirige uma palavra bonita para nossa mãe. Pois bem, com o Senhor acontece a mesma coisa. Não podemos separar Jesus de Maria. Olha que bonito isso. Não é possível separar Jesus de Maria. Não é possível. Existe uma relação íntima entre os dois. Jesus poderia ter vindo a esta terra sem Maria. Poderia. Jesus poderia ter aparecido no mundo sem pai e sem mãe. Poderia. E de repente alguém perguntasse para ele, de onde você veio? Quem é seu pai, quem é sua mãe? Não, não tenho pai nem mãe nessa terra, só tenho um pai no céu. Ele poderia? Não, mas as pessoas olhavam para Jesus e falam, não é o filho de Maria, não é o filho de José, é o filho de Maria, é o filho de José. José é pai adotivo. Mas de Maria? Maria não é mãe adotiva, Maria é mãe de verdade. Jesus ficou 9 meses no ventre dela. A gente chama, às vezes, várias pessoas de mãe, né? Às vezes a gente tem esse costume. Ah, essa é minha mãe, a outra é sua mãe também. Só que só de uma você saiu da barriga. Só de uma. Para você estar neste mundo, você saiu da barriga de uma mulher. Da Virgem Maria. Jesus saiu da Virgem Maria. Assim como você ficou 9 meses no ventre da tua mãe, Jesus ficou 9 meses no ventre de Maria. Falar bem de Maria, falar palavras afetuosas para Maria, deixa Jesus feliz. Deixa Jesus feliz. Então eu digo para você, deixe Jesus feliz, fale bem de sua mãe, se relacione com ela, porque essa que é a mãe dele, ele deu para você. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Nós recebemos de Jesus na cruz, ela por nossa mãe. Amém. Que Deus te abençoe. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós nos encontramos aqui toda quarta-feira, às 22 horas. Eu espero por você. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.